povo! Tudo bem, paixão? Eu me chamo Duda Riddle e estamos começando mais um podcast. Tu tem força, menina! Já ouviu aquela frase? Depois da dependência emocional vem o bloqueio emocional? Se tu não escutou, amiga, é porque tu não é do bonde das traumatizadas. Mas eu sou uma traumatizada fiel e posso te dizer com todas as letras: não tem nada pior do que você ser uma pessoa que era muito entregue na paixão, no amor, e depois ficar tão assustada depois de quebrar a cara. E sim, isso aconteceu muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa que me relacionava muito. Eu não me recordo da minha vida sem ter um namorado ao meu lado. Eu era realmente uma dependente emocional. A primeira vez que eu beijei na boca, eu tinha 13 anos. Eu namorei o primeiro cara que eu beijei. Eu namorei o segundo cara que eu fiquei. O terceiro cara que eu fiquei, eu queria namorar, ele não quis namorar. Eu namorei o quarto. Tudo aqueles namorico de infância, né? Que dura um mês e acaba. Mas todas as vezes eu namorei. Até que chegou, mais ou menos, nos meus 15 anos, e eu tive um namoro mais sério, um namoro longo, assim, de um ano. Foi meu primeiro namoro longo. Quando a gente acabou, logo em seguida eu fiquei sem chão. E eu comecei a ficar super sério com o menino, e fiquei, assim, entregue e apaixonada. E aí depois eu me mudei pro Rio de Janeiro e comecei a namorar à distância. Namorei 2 anos à distância. Assim que eu acabei o meu namoro à distância, um mês depois eu tava com meu ex-namorado e passei assim mais de 2 anos com ele. Ou seja, a minha vida inteira eu namorei. E agora eu tô há 5 anos solteira. E durante muito tempo, assim, quando eu acabei o namoro, eu disse assim: cara, passei a minha vida inteira namorando. Eu não me recordo da minha vida sem ter um homem ao meu lado. E aí comecei nessa jornada de autoconhecimento, de amor próprio, onde você fala assim: ai, eu me amo, eu me basto, eu quero ser solteira, quero curtir a vida e etc e tal. Fui curtindo, fui curtindo, fui curtindo. Até que chegou um momento que eu disse assim: ai, cara, agora eu tô a fim de me relacionar, tô a fim de namorar. E todos os caras que eu saía nunca dava em nada. E às vezes não era porque não dava em nada, às vezes era porque eu queria não fazer dar em nada. E eu descobri isso em terapia. Porque o que é que acontece? Quando você é uma pessoa que você namorou muito e durante muito tempo você foi rejeitada, ou seja, em todos os meus relacionamentos, normalmente o cara acabava comigo ou ele fazia algo que me fizesse acabar com ele. Por exemplo, no meu primeiro relacionamento, foi um relacionamento extremamente abusivo, a gente terminou. No segundo namoro, simplesmente ele me traía. E eu chegou um momento que eu não aguentei e tive que terminar. O terceiro, eu fui terminada. Então, assim, depois do meu último relacionamento, eu me envolvi com outros caras. Em todas essas vezes, ele meio que me deixou. Uns 3 caras depois, eu tô 5 anos solteira, tipo, me envolvi amorosamente, não com amor, assim, genuíno, mas tive sentimentos por 3 outros caras. E nos 3 últimos caras, todos meio que me largaram, eles que resolveram não dar continuidade. Então, eu adquiri muito medo de ser rejeitada. Então, acaba que você cria um bloqueio, porque você pensa: eu não quero ser rejeitada, porque nada pior do que ferirem o nosso ego. Então, eu não quero me permitir me apaixonar. E a gente fica com medo. Então, a gente troca a dependência, onde a gente amava qualquer um, porque a gente precisava ter uma paixão, pelo eu não quero que ninguém entre mais na minha vida, porque eu já sofri demais. E a partir de agora, eu não preciso mais sofrer, porque eu posso me bastar, eu sou autossuficiente. E aí a gente entra nessa vibe aí: ah, eu me amo, me basto, eu me quero. E simplesmente chega para todo mundo dizendo que você não quer nada, mas só porque você não está disposta a sofrer. E honestamente, a gente vai quebrar a cara. E eu falo isso para vocês, mas é uma autocrítica para mim. A gente vai quebrar a cara, a gente vai se decepcionar com as pessoas. Relacionamento não é perfeito sempre. Mas se você não se permitir se relacionar, infelizmente você vai viver no seu mundinho isolada, você vai viver ilhada. E quantas vezes na minha vida eu já, tipo, fugi de caras? Gente, eu tenho uma história muito bizarra que eu preciso contar para vocês, e talvez muitas de vocês se identifiquem. Eu lembro de uma vez quando, assim, eu ficava com um menino e eu meio que ficava gostandinho dele. E aí um dia ele me chamou pra ir pra casa dele depois de uma festa, eu fui. E eu tenho pavor de dormir com o cara que eu fico. Só porque eu não gosto da sensação de dormir de conchinha, porque eu acho que isso vai me deixar vulnerável. Dormir com uma pessoa é acessar lugares em mim que eu não gostaria que acessassem mais. Eu sou uma pessoa que eu sou basicamente demissexual. Eu só gosto de ficar com pessoas que eu tenho uma atração e um afeto, sabe? Então, eu fugia. Eu fugia de qualquer coisa que me desse esse approach com a pessoa, que desse esse momento mais único, mais especial do que somente uma ficada numa festa, uma ficada num restaurante, uma ficada num barzinho. Então, eu queria fugir. E aí, nesse dia, eu tinha bebido um pouco mais, e aí a gente, enfim, fez o que fez e acabei adormecendo na casa dele. Eu acordei, assim, meio de madrugada, umas 5 horas da manhã, olhando que eu tava dormindo de conchinha com ele. Isso me deu um ataque cardíaco, me deu um nervoso. Eu fugi. Gente, eu fugi. Eu falo isso no meu livro Se Valoriza a Mulher. Eu saí correndo da casa do garoto. Porque pra mim, eu não queria ter que acordar e ter que viver toda aquelas coisas assim meio esquisitas do beijinho na testa, café da manhã juntos. Isso pra mim me assustava, me deixava num local vulnerável. E várias vezes eu ficava com esse mesmo garoto e eu saía, eu fugia, não queria dormir com ele. Até que chegou um momento que ele olhou pra minha cara e ele disse assim: ah, vamos sair da festa e tal. E a gente sempre ficava, sabe? Ele era meio que um querido pra mim. Era aquele peguete super sério que a gente passa meses ficando e você não sabe muito bem o que é que vocês têm. E aí eu lembro que um dia ele chegou pra mim dizendo assim: ai, vamos sair, né, dessa festa. Aí eu disse assim: ah, tá, vamos pra sua casa. Ele disse assim: não, vamos pra sua. Aí eu: ai, por quê? Aí ele olhou e disse assim: ah, porque da sua casa não tem como você fugir. E ele sacou, ele entendeu muito bem que eu não estava querendo dormir na casa dele, porque eu não queria ter esse contato mais íntimo. E você não deixa as pessoas acessarem sua intimidade. Isso se torna muito complicado. E quanto mais você se fecha, mais difícil é para você dar início a um relacionamento. Eu já vi vários estudos que mostram pessoas que estão há muito tempo solteiras tendem a passar mais tempo ainda solteiras, porque elas entram naquele limbo do eu não preciso disso, eu não quero sofrer com isso. Porque relacionamento, gente, quem pensa assim: ai, vida de solteira é muito difícil. Se relacionar é muito mais. São duas vidas, duas histórias, dois gostos diferentes, duas culturas diferentes, duas educações diferentes. É muito mais difícil se relacionar. Mas só as pessoas dispostas estão prontas para namorar, prontas para casar. Então a gente tem que estar disposto e se abrir. E isso foi uma coisa que eu tomei pro meu 2023, que é sair da minha zona de conforto. Várias vezes o cara me chamava para sair para um date e eu arrumava desculpa. E às vezes não era porque eu não estava interessada pelo cara, não era porque eu achava que o cara não era legal, era só porque eu tava com medo. Eu tava com medo, eu dizia assim: ai, não quero. Aí arrumava um defeito nele. Quem nunca, né? Ficou arranjando defeito no cara que saía só pra não gostar dele. Eu já, e demais. Já apareceram pessoas incríveis que eu deixei passar só pelo meu medo. E o seu medo não vai te levar a lugar nenhum. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês, que é o que eu tô fazendo ultimamente, é sair da minha zona de conforto. Se o cara me chamou pra sair, mesmo que eu ache que, ah, pô, eu acho que a gente não tem potencial, eu pago pra ver. Eu vou e saio. Eu só saio. É só uma saída. Você não precisa transar com o cara, você não precisa ficar com o cara. Você vai sair pra jantar, pra um barzinho, pra ter uma conversa. Apenas dê o seu primeiro passo. Apenas tente fazer. E apenas tente se permitir a ser vulnerável. Não existe nada melhor, gente, do que você mostrar a sua vulnerabilidade. Não pro cara, mas pra você mesmo. Pra você enxergar o que é que está acontecendo na sua vida. E é algo que eu tô colocando muito em prática esse ano. Estou fazendo esse ano. Estou tendo dates que talvez eu não teria. Mas eu tô me arriscando. E eu acho que o mais importante é isso. Se arriscar. Então, a palavra do dia hoje é: se arrisque. Pare com esse bloqueio emocional, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Eu deixei aí no link para vocês todas as minhas redes sociais e também, claro, o link para os meus livros, principalmente, uma dica: o De Onde Nascem as Rosas e o Se Valoriza a Mulher são ótimos livros para vocês que estão passando pelo término de namoro e precisam, assim, acabar com esse bloqueio. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, mulher, e homem também.